Hostcast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
Hostcast.
Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, querido ouvinte, querido ouvinta. Chegamos agora a mais uma temporada do Hostcast. Essa é a sétima temporada que começa agora em 2019. O meu nome é Gustavo Guarabara.
Meu nome é Cauê Linden.
E o meu é Michel Machado.
E vocês já devem estar ouvindo a voz do Michel, se vocês são ouvintes assíduos. O Michel, ele gravou na quarta temporada o episódio de Infra, que é Invisível e Essencial, que foi gravado em 2016. E antes disso, tinha gravado 3.1, terceira temporada, primeiro episódio. Então você já tá na abertura de mais uma temporada. Na terceira, você pode pedir música no Fantástico.
Nem deve saber que é música no Fantástico.
É verdade. Que é o futuro da internet, também de 2015. Então, você ouvinte, escuta esse até o final, sem problema nenhum. Depois ouve, quem tá ouvindo do Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, episódio 3.1 e o episódio 4.3. Nesse episódio, a gente vai falar sobre segurança da internet, infraestrutura, ataques, vulnerabilidades, falar de IP. A gente vai falar sobre o presente, passado e futuro dessa rede que a gente tanto gosta, e sem ela a gente não estaria nem escutando esse podcast. E essa vai ser nossa linha principal de discussão, então você não perde por esperar. A gente vai falar muito sobre alguns termos técnicos, mas se você não tem conhecimento, não tem problema nenhum. A gente explica tintim por tintim a partir de agora. Então vamos lá. Pra quem não ouviu ainda o episódio 3.1, o 4.3 e com certeza vai ouvir depois, Michel, por favor, se apresente.
Bem, eu sou o diretor de tecnologia da Hostnet. Na verdade, não moro no Brasil, fico em Boston, porque eu trabalho com o pessoal da Universidade de Boston, na área de pesquisa. E o meu papel é trazer tecnologia para a empresa. As tecnologias que me refiro não são nem as tecnologias que a gente usa hoje, são questões de tecnologias que estão sendo criadas.
Uhum.
Muitas dessas tecnologias a gente não consegue trazer de uma forma que fique visível para o cliente, porque isso melhora a forma que a gente opera a empresa.
Sim.
Então essas tecnologias são, você pode dizer que é invisível, transparente, mas eu faço essa ponte. É claro que minha presença lá às vezes facilita alguns contatos, por exemplo, não vou lembrar agora o ano, mas por exemplo, isso facilitou que a gente tenha trazido o nosso contato com a Cloudflare, que foi quando, na época que a gente foi o único provedor no Brasil que tinha o tipo de contrato que a gente tem.
Você trouxe também, apresentou também a tecnologia de DMARC que a gente usa no e-mail, né? Bastante
isso.
Coisa legal.
Muitas tecnologias que eu lido, na verdade, elas morrem antes mesmo de ter um apelo comercial.
Uhum.
Mas isso é a natureza do processo de pesquisa.
Sim.
É como o sistema funciona. Então, essas tecnologias que a gente traz são as tecnologias que já alcançaram um nível de maturidade, um nível de desenvolvimento que é capaz de ao menos de funcionar na realidade.
Show.
Existe até uma expressão, não vou saber a palavra por palavra, mas isso é uma expressão do exército militar americano que diz basicamente o seguinte, que todo plano ele tem que ser modificado ou não sobrevive o contato com o inimigo.
Uhum.
Basicamente é uma brincadeira que eles usam para poder expressar que você tem sempre que se adaptar ao plano. O plano nunca vai ser executado da forma como foi planejado, ele tem que ser adaptado.
E você não pode ser cabeça dura de falar, não, vai ter que ser do meu jeito até o final, né?
Exatamente.
É basicamente, Cauê, você que tá mais ligado no negócio de futebol, o Michel é nosso olheiro no exterior, né?
Verdade.
Ele fica lá de olho na tecnologia e fala, ah, vamos implementar isso daqui. Aí ele vem e fala com o André, né? Fala com o Ramiro, com o André e tudo mais, e implementa essas tecnologias.
Verdade.
Aqui. Então
faz todo sentido.
É o nosso olheiro, né? Então, Cauê, a gente separou aqui na nossa pré-conversa alguns assuntos e eu queria que você puxasse o primeiro.
Acho que aproveitando o gancho de quando o Michel gravou com a gente, né? Ele gravou sobre o futuro da internet, a gente falou bastante sobre o papel do IP. Aí, nas nossas conversas internas, o Michel sempre lembra pra gente que o IP é uma das tecnologias mais antigas que estão no dia a dia, né? Todo mundo que usa com a internet. E tem todo esse processo da migração do IP, IPv4, IPv6. Será que daqui a 10 anos a gente ainda vai estar usando o IP?
Que é muito engraçado, né? Que quando o IPv6 chegou, todo mundo falou assim, ah, não, vai ter um tempo de migração e tudo mais. E o tempo foi passando. E assim, eu particularmente, não sei, eu não tô tão no mundo da infra quanto vocês. Se esperava mais, era para estar mais avançado do que está hoje, ou é impressão minha?
Você está correto. As pessoas tinham uma expectativa que a implantação do IPv6 seria mais rápida.
Uhum.
Se você for procurar números na internet, o IPv6 vem aumentando o número de instalações. Por exemplo, a gente soube Isso eu não vou te dizer quando é que foi feito, mas isso não é tão antigo. Hoje, quando o Facebook precisa requerer um conteúdo para poder preencher, seja uma comunicação pelo WhatsApp ou pelo Message, ou mesmo o conteúdo dele para poder mostrar o site, ele dá prioridade para o IPv6 se está disponível.
Sim.
E outros provedores e serviços web já fazem esse tipo de preferência. Só que, claro, ainda não é a base instalada em massa.
Sim.
Hoje, por exemplo, quando você viaja mesmo pelo mundo, você ainda tem uma... O seu computador provavelmente vai conseguir um IPv4, mas não vai ter um IPv6 disponível. Então o IPv6 vem crescendo, mas de uma forma bem mais lenta do que as pessoas esperavam.
E qual é o impacto disso? Assim, acho que, de primeiro, o Guanabara podia dar uma explicada para a gente, para quem é mais leigo, né?
Sim, sim.
Por que que tem IPv6 e IPv4?
Não, o IPv6, a gente sempre atualiza tudo, né? Você mantém seu antivírus atualizado, você mantém seu sistema operacional atualizado, seu celular atualizado, e a gente não estava mantendo a internet atualizada. Tem gente que fica com a visão bem minúscula, que é assim, pensando, ah não, IPv6, IPv4, o IPv6 foi necessário pra gente ter mais hosts, né? Pra gente ter mais pontos de conexão na rede. Uhum. Uma das coisas que o IPv6 faz é adicionar a possibilidade de ter mais máquinas conectadas. Porque o IPv4 funciona com os 4 octetos e tudo mais, e o IPv6 trabalha com endereços bem maiores. Então, é a mesma coisa que aconteceu, esse assunto, a mesma coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Precisou-se colocar mais uma letra na placa do carro, precisou-se colocar mais um dígito na frente dos números de celular. Então, precisou-se fazer acréscimos ao IP para que ele pudesse aceitar mais máquinas. Essa foi uma das possibilidades. É a mais famosa entre a galera que vai falando. Mas não foi a única. Tem um monte de mecanismos de segurança que são muito necessários. Por exemplo, quando você atualiza o seu Windows, provavelmente um monte de falha de segurança foi atualizada. O teu iOS, quando você atualiza o seu Android, uma das coisas mais valiosas é a atualização de segurança. O IPv6 trouxe essa atualização de segurança bem forte também. Apesar de a galera ver lá que não foi o ideal. Então foi um update, né? Que é como se fosse assim, a galera que tá com o Android antigo ainda não atualizou pro Android novo. É a mesma coisa. A galera que tá com o IPv4 ainda não atualizou pro IPv6. E isso não depende só de você. Se o cara tá em casa agora ouvindo, falando, pô, então eu quero atualizar. Onde é que eu baixo a atualização? Não tem isso. A tua infraestrutura tem que ser atualizada para que essa nova versão do IP... Posso fazer. E eu nunca fiz uma explicação tão nervosa porque eu tô falando um negócio e o cara mais especialista
agora
que eu conheço tá aqui do meu lado.
Pra dar uma visão científica da coisa.
Não, aí o Michel olha e fala assim, não, tá tudo errado.
Eu gostei muito da sua analogia com a placa do carro. Isso é umas coisas de alto impacto. Não é só questão de aumentar o número de endereços IPs. Porque quando você aumenta, você evita algumas coisas que a gente faz hoje. Por exemplo, hoje, quando tem muitos provedores estão chegando numa situação em que eles não têm IP suficiente para demanda desde cliente.
Sim.
E aí eles têm que botar você através de um firewall que vai mascarar o seu IP. Isso cria dificuldades para sistemas que fazem comunicação de ponto a ponto.
Identificação do outro ponto, né?
Não só identificação, mas comunicação. Porque, por exemplo, quando você está atrás de um firewall, você não pode abrir uma conexão com aquele cliente que está atrás do firewall.
Uhum.
A não ser que exista uma configuração específica no firewall para poder que isso aconteça. E quando você tem o seu IP próprio, não existe essa dificuldade. Isso facilita. Isso vai. À medida que a gente evite essas configurações extras que já são necessárias para a rede funcionar, algumas aplicações que hoje seriam difíceis ou com uma qualidade ruim podem melhorar ou mesmo surgir não diria a longo prazo, mas para médio prazo, à medida que o IPv6 se torne uma realidade. O problema é quando é que ele vai se tornar uma realidade.
Estamos esperando, né?
E a outra coisa é que, apesar do número de computadores hoje em termos de desktop vir relativamente estável, o número de aparelhos, incluindo celulares e aparelhos que você pode usar em casa, vem crescendo a uma velocidade desproporcional. Não estou acompanhando isso em números, mas a gente já deve estar bem perto de ter mais equipamento que pode ter endereço IP do que endereço IP disponível.
Sim, alguns
IPv4.
Alguns estudos que eu vi já tinham acabado já. Alguns anos atrás já tinha acabado. Não sei, tem a coisa do sensacionalismo, né, para fazer a explicação, mas eu acho que a gente está bem próximo.
Mas qual o impacto que a gente tem hoje com essa... O impacto real que o usuário pode sentir se os provedores... Depende de quem, efetivamente. Dos provedores aderirem ao IPv6, pode ter alguma entidade que faça um movimento mais obrigando os provedores. O que pode ser feito em relação a isso?
Essa é uma resposta que tem múltiplas partes. Eu vou me focar mais no recurso que gera para quem faz a instalação de IPv6. Para muitas pessoas, mudar do IPv4 para IPv6 é um aumento grande de custo, porque inevitavelmente você vai ser forçado a operar IPv4 e IPv6 por um bom tempo. Eu até prevejo que isso vai acontecer. Por mais que a gente atinja um estágio onde IPv6 vá ser a rede primária, muitas pessoas ainda vão ter que manter IPv4 por vários anos depois disso. Pelo menos é a minha expectativa e pelo menos de outros pesquisadores com quem eu compartilho ideias, eles também veem da mesma forma. Então, você vai ter um aumento de custo, tanto de hardware como operacional, para poder manter.
Até está acontecendo esse movimento com a coisa do 5G aqui no Brasil, né? As próprias operadoras já estão num lobby aqui para falar assim, não. A gente nem implementou o 4G direito aqui. Não quero nem começar negócio de leilão de 5G, porque o custo é grande. Para a gente, eu já comprei um celular que é 5G. Pô, ligo o 5G. Só que tem que mudar a antena, tem que mudar um monte de coisa.
O exemplo que você trouxe é bem oportuno, porque hoje, atualmente, incluindo os grandes operadores de internet como Google, Facebook, Amazon, que já tem uma motivação para motivar que as outras empresas migrem para IPv6, hoje os principais beneficiados da migração para IPv6 são operadores de telecomunicação. O motivo para isso é porque quando você conecta o seu celular, ele é uma máquina que fala TCP/IP.
Sim.
E ela precisa ter um IP para poder se comunicar. E essas operadoras, elas, dado o volume de celulares que se tem disponível, elas normalmente não têm IPv4 suficiente para oferecer. Aí o que elas têm de fazer é aquilo que eu comentei há pouco, de botar atrás de um firewall. Na verdade, uhum, na escala que eles operam, eles têm um nome especial, Carrier Net, para poder dizer que esse tipo de serviço, quando você não tem IP suficiente. E esse tipo de equipamento, como ele tem que ter uma larga memória e uma memória de alta velocidade, eles são equipamentos caros. E qualquer falha nesse tipo de equipamento atinge um número muito grande de celulares durante a falha.
Uhum.
Então, eles são beneficiados porque quando você opera em IPv6, esses clientes, eles podem usar o seu próprio endereço IP para ir na internet. Então, eles não precisam desse equipamento que é caro e provoca uma fragilidade na infraestrutura deles.
Sim.
Ou seja, você tem uma redução de custo em termos de equipamento e, ao mesmo tempo, aumenta a resistência da rede a falhas em geral.
Sim.
Então, hoje em dia, as operadoras de telecomunicações são os maiores beneficiários da migração para IPv6. Quando eu digo eles, na verdade, é o usuário final, porque o usuário final também obtém esse benefício. Eles, se você for procurar entre as empresas que mais fizeram o deployment ou a implantação do IPv6, você vai ver que as operadoras de telecomunicações
começaram por elas, né?
Eu não vou dizer que começaram por elas, mas elas estão entre as empresas que mais fizeram a implantação. Eu não tenho dados sobre as empresas no Brasil, mas isso é uma realidade de lá fora já.
Deixa eu perguntar um negócio que foi uma curiosidade, eu lembrei o que eu ia perguntar antes. O IPv6 e o IPv4 hoje estão funcionando em paralelo, mas eles são retrocompatíveis? Tipo, se eu tiver endereçado em IPv4, eu consigo acessar um conteúdo que está endereçado em IPv6? Foi pensado nisso? Eles foram desenvolvidos com essa intenção?
Existe mais de uma forma de você implantar o IPv6. A forma como se tornou aceita de forma geral é você fazer o duplo deployment, ou seja, significa que você vai fazer a sua infraestrutura trabalhar com os dois protocolos ao mesmo tempo. Uma forma muito comum é fazer a mesma máquina responder tanto pelo endereço IPv4 ou IPv6, mas isso é apenas uma simplificação, não existe a necessidade de ser a mesma máquina. Eu imagino que tem um número de empresas que não fazem dessa forma, mas o meio físico, por exemplo, as fibra óticas que a gente tem conectando os países, elas compartilham os dois, IPv4 e IPv6.
Não, e aí vem a minha pergunta, já que a gente está falando de futuro. Você acha, isso aí também não é certeza, você acha que a próxima tecnologia para evitar fragilidades e problemas de segurança, já que a gente está falando de segurança, de alguma maneira, uma tecnologia futura, para ela ser boa mesmo, ela teria que quebrar isso? Tipo, ó, a partir de agora não tem mais essa compatibilidade entre os dois, agora vai funcionar. Tipo, a Apple fez uma época. Chegou um momento do sistema operacional que falou assim, olha, daqui pra trás eu consigo atender, foi passado. Pra eu te atender da melhor maneira possível, parou aqui e começa uma coisa nova. Você acha que isso pode existir no futuro?
Eu acredito que isso não vai acontecer por causa das condições do mercado. A Apple faz isso porque os clientes delas têm um poder aquisitivo maior.
Entendi.
Então eles podem se atualizar com uma velocidade maior do que em geral, as pessoas em outros países. Mas você imagina um país que tenha um baixo orçamento para poder investir nisso, as empresas não são bem desenvolvidas, e essas empresas têm acesso a um hardware extremamente barato para IPv4, porque tu imagina só, se num certo ano IPv6 deve alcançar uma maioria da rede.
Sim.
Vai haver um estoque de hardware para IPv4 que não foi consumido. E isso, para esses países mais pobres, é uma oportunidade até de aumentar a rede deles. Entendi. Então, eu vejo que IPv4 e IPv6 vão conviver por muito tempo, mesmo depois que IPv6 atinja a maioria da rede.
Entendi. É porque, basicamente, é o que se faz com os celulares, né? Android. Você tem um Android. Daqui para frente, o Google atualiza. Daqui para trás... acabou, sabe? Não tem como, porque a retrocompatibilidade dificulta. O Windows se prendeu muito a isso por muito tempo e acabou se ferrando, né? Tipo, o Windows 10 roda a coisa do Windows 95. Tipo, tá, beleza, mas isso é uma coisa boa por um lado, mas é ruim por outro, porque fica prendendo a tecnologia, né?
Sim, por mais que no Brasil a gente tenha a perspectiva de que a gente tá sempre atrasado, na verdade a gente não tá numa situação tão ruim em termos tecnológicos ao mundo todo. Existe, por exemplo, hoje um movimento de empresas de telefonia, principalmente quem fabrica o telefone, eles estão chamando lá fora de feature phone, que essencialmente são aqueles telefones que a gente tinha aqui no Brasil antes dos smartphones, que eles não tinham tinha alguns recursos, como tinha a sua agenda de contato, tinha algumas aplicações, um acesso muito limitado ao que você podia fazer com a internet. Só que esses telefones, eles estão muito mais baratos do que um smartphone. Sim. Então, eles hoje em dia eles estão voltando à tona e trazendo recursos que não existiam naquela época, mas o aparelho em hardware é muito parecido, ou muito próximo do que a gente tinha no passado, e usando isso como uma forma de atingir países que hoje o smartphone é inacessível em termos de preço e manutenção do custo do pacote de dados mensal. Ou seja, nós estamos trazendo aí, nós estamos falando de provavelmente alguns bilhões de irmãos nossos que não tinham acesso de forma nenhuma à internet, um aparelho que agora ele consegue comprar. Bom. É claro que esse tipo de aparelho não deve fazer muito sucesso em países desenvolvidos, ou mesmo no Brasil, onde a maior parte da população tem acesso a algum smartphone, ainda que de forma simples.
Acostumou, né?
Eu imagino que em um país como o Brasil, ou mais desenvolvido como nos Estados Unidos, esse tipo de aparelho vai ser adequado para quem está de viagem e precisa de um aparelho para usar por um mês, por exemplo.
Né?
Exato. Como já existe algumas, mais ou menos nessa linha lá fora.
Beleza, eu sei que a gente vem aqui na própria HostNet, a gente já lidou com vários tipos de ataque DDoS.
Teve, né?
Na AbraHosting, que eu tenho todos os provedores sofrendo com isso, principalmente no Brasil, né?
Inclusive, um dos ataques, eu lembro bem, foi de cunho político, como o Michel
sempre
citou,
envolve,
né?
Não vou entrar nos casos específicos, mas sempre envolve tirar alguém do ar, sempre essa história. No Brasil, a gente ainda é mais vulnerável ainda, né? Acho que o Michel pode explicar o motivo do Brasil ser mais vulnerável a esse tipo de ataque.
O motivo primário é que o nosso mercado ele é de certa forma isolado do resto do mundo, por mais que a gente esteja conectado à internet, tenha um PTT importante como o PTT de São Paulo. Nós ainda temos um certo isolamento do mercado. Você vê, por exemplo, que a oferta de CDN no Brasil ela é limitada, ela existe, mas é limitada. E isso acontece também com empresas de segurança, onde uma empresa de segurança normalmente tem uma ponte de presença muito forte fora do Brasil, mas extremamente limitado aqui no país. Então, se você contrata toda a sua proteção numa empresa dessa, você certamente está deixando uma porta, se o ataque vier massivamente de território nacional, essa empresa não vai poder te ajudar muito, né? Porque ela simplesmente não tem a infraestrutura que ela precisa ter aqui para poder te proteger.
Tanto que aqui na HostNet, parte da infraestrutura, né, essencial, os DNS e tudo mais, estão distribuídos, não são aqui dentro.
Hoje,
né?
Eu falo, quando a gente conversa, sempre falo, manter DNS no Brasil é suicídio. Porque... E antigamente os ataques vinham mais do exterior. Hoje você já começa a ter ataque vindo pelo próprio ponto de troca de tráfego do Brasil, o que é muito mais difícil de controlar, porque quando o Michel falou, você contrata uma empresa de segurança, o que a empresa de segurança faz? Ela fica lá filtrando o ataque, mas normalmente você coloca isso para filtrar o ataque que vem de fora.
De fora.
Porque se eu obrigar,
qual o serviço que a HostNet...
Existem vários tipos, eu não quero citar o nome da empresa específica, porque a gente pode vir a trocar e na verdade...
Mas tem um serviço,
a gente já trocou algumas vezes. É um serviço que filtra o ataque, mitiga o ataque. Ele é de fora, não quer dizer que eu não posso chegar e falar pro tráfego brasileiro e falar, vai lá... fora, filtra e volta para cá. Vai aumentar a latência da rede,
vai ocasionar
uma lentidão.
Sim. Você
pode degradar a tua rede ao ponto de... Não, ele tem que ir até lá fora para poder filtrar. Então,
isso é uma coisa que ninguém quer fazer. Incomoda,
Isso ninguém quer fazer, né? Verdade. Então, o que envolve essas empresas, tem um tráfego muito alto, filtro para chegar na gente só o... E normalmente quase não usa, aquilo é como se fosse um segurança.
Sim.
O segurança não fica toda hora lá, dando porrada nas pessoas que estão passando. O segurança só age quando...
É seguro de carro, você paga e pode não usar, torce pra não usar, né?
É, pode ser, digamos assim.
É, você tem um serviço que você espera não usar, mas se tiver, ele tá lá.
Exatamente, é um segurança, né?
É.
E no Brasil tem começado a ter ataques mais nacionais mesmo e... Muito por operadoras de telecomunicação com equipamentos antigos que acabam não atualizando. O próprio registro, o CGI, né, o Comitê de Segurança do Brasil, tem agido no sentido de tentar fazer, principalmente provedores de acesso, atualizarem seus equipamentos, que muitos estão desatualizados.
Defasado,
e acabam virando.
É o risco de você manter o seu celular desatualizado, você pode prejudicar muito mais do que uma pessoa só.
Particularmente na Rosnet, a gente teve um evento, acho que foi lá em 2015 ou 2014, assim,
sim,
que mexeu muito com a gente, que acabou levando o Michel a terar bastante a infraestrutura, e principalmente fez o Michel, irritou tanto o Michel que o Michel resolveu que vai resolver esse problema aí, né? No médio
pra
prazo.
Pra sempre agora. Ou,
enfim, que teve uma motivação especial, a gente assim, acho que quando a gente é muito atingido, né?
Sim.
E a gente já a nossa honra. Tipo, nossa honra é manter isso aqui no ar.
Tu fala, pô, eu sei fazer direito, cara. Os caras estão fazendo de tudo pra prejudicar.
Então eu vou trabalhar. Então o Michel, eu sei que tem que ser desenvolvido, tem dedicado boa parte do tempo dele, do grupo de pesquisa que ele toca na Universidade de Boston, a uma solução open source pra esse tipo de problema. Acho que o Michel podia falar um pouquinho sobre esse trabalho, Gatekeeper. Um
pouco. Sim, a necessidade é a mãe da invenção, ou pelo menos um dos pais das invenções. Certamente, no trabalho atual que eu faço, que é o projeto Gatekeeper, que é uma solução, é um sistema de proteção de DOS, ele é open source, está disponível no GitHub. O nosso amigo Guanabara vai poder botar o link em algum lugar.
Tem na descrição.
Tá ótimo, na descrição, para você, se você tiver interesse de conhecer o que quem está fazendo. O estágio do projeto está avançado, mas a gente precisa realizar vários testes para garantir a corretude do sistema antes de poder fazer a instalação em produção. E também temos que escrever documentação, não só para pesquisadores, mas também documentação para pessoas que operam a rede, para que eles possam não só fazer a instalação, mas realizar alterações para adaptar a rede à medida que a rede mude. E também está preparado para fazer mudanças, caso seja necessário, durante um ataque que explora algum erro de instalação, alguma alteração temporária da rede. Esse tipo de coisa, o operador tem que estar pronto para isso. Mas, de uma forma resumida, o sistema funciona da seguinte forma. Existe uma área de pesquisa que é chamada de Capability Systems. Você encontra isso, se você for no Scholar, Google, você vai achar vários papers a respeito desses sistemas, mas esse sistema tem uma característica que eles requerem que você implante isso em toda a internet. E isso é um desafio muito grande para convencer todo mundo na internet a fazer a instalação de qualquer sistema. Só que a forma como esses sistemas operam, tem várias simulações de como eles, e tanto como eles iriam funcionar, e quanto a respeito de quão efetivo eles seriam, que nos convenceram de que eles são importantes e que é provavelmente a solução que a gente precisa. Então, o nosso grupo começou a tentar responder perguntas. Como a gente poderia reprojetar esses sistemas de tal forma que uma única empresa pudesse fazer a instalação desse sistema e colher todos os benefícios que esses sistemas prometem no momento que a instalação fosse concluída. Ou seja, porque os sistemas que são documentados na literatura, se você instalar e ninguém mais instalar, você gastou seu dinheiro e não colheu qualquer benefício. É muito frustrante isso. Então, você só iria começar a coletar algum benefício à medida que mais e mais empresas instalassem. Então, o nosso objetivo era ter um sistema que, por exemplo, no caso, a Rootnet está se preparando para instalar, e que na hora que a Rootnet terminar, o benefício já está sendo colhido. Então, a gente foi inspirado por esses Capability Systems e outros sistemas na literatura. De forma geral, o sistema funciona da seguinte forma. Vou usar o exemplo da Rootnet, porque a Rootnet está empenhada em fazer essa instalação. A Hootnet vai contratar vários pontos de presença, não só no Brasil, porque a gente precisa também proteger fora do, o tráfego vem de fora do Brasil. Por exemplo, provavelmente a gente vai iniciar no PTT de São Paulo, mas é possível que a Hootnet expanda essa instalação para outros PTT ao longo do Brasil. E pontos de internet exchanges fora do Brasil, onde esse tipo de coisa pode ser feita. E em cada localização dessa, a gente chama de advantage points, eles têm que ter algumas características. A característica mais importante é aquele, o provedor, ou a localização onde as máquinas vão ser instaladas, que a gente chama de gatekeeper service. Eles precisam ser capazes de falar BGP, o que significa que eles vão anunciar localmente os endereços IPs da Hostnet. E o que isso vai provocar é que a rede da Hostnet vai virar uma rede Anycast. Ou seja, depende de onde você conecta na internet, você, o seu pacote vai ser roteado para uma dessas localizações que é mais próxima.
Quem tiver mais perto, né?
Exato.
É diferente do broadcast, né? Uns termos de rede, né? O broadcast é quando você fala um ponto, fala para todo mundo. O Anycast é quando ele fala para os pontos mais próximos.
Exato. E, ou qualquer um deles, mas no modelo que a gente está falando aqui é o mais próximo.
Uhum.
Aí quando ele chegar nesse vantage point mais próximo, ele vai passar por um gatekeeper server, que vai ser esse porteiro que o Cauê falou anteriormente no podcast. E esse porteiro ele vai tentar fazer algumas ações, mas ele não decide nada, o porteiro simplesmente obedece ordem. À medida que esse pacote, por exemplo, vamos dizer que a conexão é nova, ele vai encaminhar esse pacote para um grantor server. Diferente do gatekeeper server, que é distribuído, o grantor server ele é centralizado. Isso gera vários benefícios. Não quer dizer que você perde redundância, existe como você fazer uma distribuição geográfica mesmo para o grantor server, mas para sempre manter simples aqui, você imagina que o grantor server está no mesmo lugar onde a máquina está sendo protegida está.
Uhum.
E esse grantor server é o que toma as decisões do que todos os gatekeeper servers vão fazer ao mesmo tempo.
Entendi.
Essas decisões a gente chama de policy.
Ele é o manda-chuva, né, na parada?
É, ele é o manda-chuva da rede, só que ele é um manda-chuva de ordem global.
Uhum.
Toda a rede é afetada pelas decisões que ele toma.
Entendi.
De uma única vez. O benefício disso é que hoje em dia é muito comum você ter um ataque de DDoS que usa, eles chamam de multi-vectors.
Uhum.
Que significa na prática que o atacante está usando várias estratégias de ataque ao
Sim.
mesmo tempo. Como a policy é centralizada e ela é genérica para toda a rede, o gatekeeper ele é capaz de lidar com múltiplos ataques, mesmo que eles sejam multi-vectors ao mesmo tempo.
Tudo simultâneo. Então, por exemplo, porque quando eu uso uma técnica de tentar, né, usar o ataque, eu posso me proteger disso, mas aí ele tenta outra técnica. Aí eu também posso me proteger dessa segunda. A terceira funciona, mas depois de um tempo eu me protejo. O que ele faz é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu tenho 7 técnicas, vou tentar as 7 ao mesmo tempo e ele vai se enrolar. E o teu não se enrolaria. O projeto é, tipo, é o dono já.
É, na verdade, o que empresas de segurança fazem, elas têm operadores 24 horas, onde a cada vez eles ficam monitorando o tráfego e vão tomando atitudes à medida que as coisas vão acontecendo.
Sim.
Então, se você tem um ataque multivector e ele é implementado de forma gradual, o operador vai se adaptando ao ataque. Claro que eles têm alguma automatização, mas sempre conta com o operador para poder tomar uma ação.
Entendi.
Para que qualquer coisa que vai além do que a ferramenta não está preparada para uma ação imediata.
E ele vai acabar não deixando chegar esse ataque, né?
A intenção, se você contrata o serviço, que sim.
O mínimo disso, né? Só, não, por que eu cheguei a essa relação? Tô pensando naquela ideia lá do cara tentando invadir a vendinha. O que ele faz? Ele faz uma barreira de seguranças. Pergunta assim, você veio pelo WhatsApp? Veio, não. Então, você não, isso é mentira.
No caso da vendinha, seria mais ou menos... Assim, a minha analogia não vai ser perfeita, porque agora a gente vai quebrar um pouco a analogia. Mas imagine que você tenha várias blitz pela cidade,
uhum.
em vários bairros.
Sim.
Então, e que você, só para poder simplificar a analogia, você anuncie no seu carro, por exemplo, tem um cartaz dizendo para onde você vai, a vendinha do José lá. Então, nessa na hora que a Blitz, o José dizia, tá chegando muita gente aqui, e eu já descobri que isso é uma questão da
fake news. Tá na moda.
Então o José vai chegar lá no Grant ou server dele e dizer, olha, manda toda uma mensagem pra essas Blitz que estão aí espalhadas pela cidade, que eu não quero mais ninguém aqui.
Que é mentira.
Ou então pergunta a ele se ele tá vindo aqui comprar cerveja a 50 centavos e explica pra ele que é falso.
Que é mentira. Aí.
Então o tráfico nunca vai nem chegar no José.
E o José não para de atender a galera que veio comprar cerveja ao preço normal.
Exatamente.
Pô, caraca, cara.
boa, dona Mara.
Tá vendo?
Dá pra que a gente tem você aqui.
Tá vendo? Não, mas é. Então, a gente tava até brincando no treinamento. O meu papel aqui dentro é justamente esse: tentar ficar criando umas historinhas na cabeça pra explicar pro cliente. Porque se você chegar pro cliente e falar assim, não, olha só, você tem que ler esse negócio aqui, essas 20 páginas, pra você contratar o serviço. E expliquei a Blitz lá do seu José, o cara falou, pô, legal, quero isso pra mim, entendeu?
Valeu. Muito bom. E esse projeto é o Gatekeeper, o nome?
Isso.
Inicialmente, o Gatekeeper, ele foi... É, quando a gente falou do Internet do Futuro, você tava falando do teu trabalho de... Isso. Não só o teu trabalho, né? Mas existe um trabalho do governo americano do que seria a próxima internet e tem incentivado grupos de pesquisa dentro de universidades a criação de novos protocolos para substituir o IP, certo?
Correto. O projeto que eu fazia parte é XIA, né? Na verdade faço parte. A gente trabalhou muito para poder desenvolver a XIA, só que à medida que a gente apresentava para empresas, aí aqui eu vou incluir empresas não só brasileiras, mas empresas principalmente americanas, por mais que eles entendam a necessidade de que eventualmente a gente precisa arrumar algo que vá substituir o TCP/IP, eles ainda não conseguem ver qual vai ser a motivação comercial que vai produzir essa transição. Eu lembro, por exemplo, não vou poder identificar a empresa ou pessoa, eu lembro uma pergunta que foi, tudo bem, digamos que você me convenceu de que isso é uma ótima ideia, isso é ele falando para mim durante a apresentação. Qual o problema que você vai resolver de imediato que eu possa apresentar para o meu gerente para a gente poder começar a fazer essa instalação?
Mas eu estou de olho aqui na estrada. Não adianta você me falar que tem uma curva, uma curva fina lá no final, se eu não conseguir nem ainda chegar naquela curva, né?
Exato. Então, e esse problema, na época, me senti um tanto frustrado de eu não conseguir passar para as pessoas a importância de lidar com isso, com coisas que vão além do nosso dia a dia. E tentando ver como a internet começou, eles tiveram o mesmo problema. A internet, quando ela começou a funcionar, eles não conseguiam vender isso para as outras pessoas fora do meio acadêmico ou meio militar, porque teve investimento da DARPA. Por que que a internet deveria ser expandida?
Sim.
Eu lembro que numa entrevista com o Vint Cerf, a qual até tive a oportunidade de conhecer em pessoa, é que a principal aplicação que ajudou o pessoal no Congresso e no Senado nos Estados Unidos a aprovar verba para a expansão da internet foi a ideia de que você não tem supercomputadores em todas as universidades e você interconectá-las com a internet, você permitiria que uma universidade que não tem acesso a um supercomputador pudesse abrir uma conexão e ter acesso ao terminal de um computador como se estivesse fisicamente. Isso foi uma coisa que teve um alto impacto político para expressar.
E hoje ainda não se encontrou esse impacto, né? Para venda.
Exato. Então hoje a gente não tem ainda esse gancho de persuasão para explicar, não só para as empresas, mas para o mundo político, até porque a gente, se o governo americano não tivesse investido tanto para permitir que a internet se estabelecesse, talvez o mercado privado não tivesse coragem de investir. Quando você compra uma ação de uma empresa que já está numa bolsa, aquela empresa já passou por muitos estágios de persuadir os investidores de que elas deviam estar ali. E nesse processo de persuasão para entrar na bolsa, basicamente você diz claramente que você está vendendo algo de imediato, algo que não é para... Que é para curto prazo, ou se é uma aposta, às vezes, com uma mineradora de algum minério, como ouro, alguma coisa rara, que você está apostando que vai ser bem sucedido, mas que mesmo que demore, tanto para saber que você vai falhar ou que você vai ser bem sucedido, vai ser em alguns poucos anos. Não tem isso que onde você está planejando o futuro da sua economia, porque hoje a internet ela é fundamental para qualquer país desenvolvido em termos econômicos. Eu não sei como é que está em questão de hoje as pessoas comprarem pela internet, mas hoje entra pelo menos quase todo mundo que eu conheço em Boston, mesmo pessoas que poder aquisitivo mais baixo, elas compram pela internet porque é muito prático.
Aqui está aumentando bastante.
O benefício não é só questão do preço. O preço é um benefício que motiva, mas eu diria até que motiva a pessoa que está comprando nas primeiras vezes. Uhum. Mas se você parar para pensar, o tempo que você poupa para deixar de ir numa loja, isso poupa muito tempo.
Uhum.
Principalmente quando, às vezes, o que você quer comprar algo especializado, algo difícil de encontrar, o tempo que você demora para localizar e comprar aquele aparelho na internet, contanto que não seja de uso imediato, é um momento que você deixou de dirigir.
Amazon está focando muito nisso,
acho,
né?
Acho que o papel social da internet, né, econômico, acho que isso já está bem consolidado, né? Acho que não. E o impacto dela parar, dela...
E acaba que fica... Vira. É aquilo que o Michel falou. Fica difícil vender a possibilidade. Tipo, se já tá funcionando aqui, fala, não, mas daqui a 20 anos vai precisar atualizar. O cara fala, pô, mas daqui a 20 anos a gente... Daqui a 20 anos a gente conversa. Não quero conversar agora. E vocês precisam do cara que acredite no... Agora pensar lá no futuro. Isso é complicadíssimo.
E daí, pelo que eu entendi, o Gatekeeper, que a princípio ele dependia dessa tecnologia, ele foi reestruturado para poder atender... O problema de hoje.
Exato, exato. O Gatekeeper ele foi concebido nos primeiros momentos do projeto para trabalhar em cima da XIA. Só que, tanto a experiência aqui com a HostNet, quanto o contato com as empresas...
Não pode esperar tanto tempo por isso.
Exato. Havia uma necessidade de as pessoas mostravam interesse. Ah, eu tenho interesse nesse tipo de solução. Até um exemplo pequeno... A gente participa já no Google Summer of Code desde 2015, se eu não estiver contando nada errado. E a XIA, mesmo sendo relativamente pequena, porque as pessoas têm dificuldade de entender e instalar, foi acumulando algumas estrelas no GitHub a respeito disso. O Gatekeeper, mesmo sendo um projeto mais novo, já está quase passando o número de estrelas que a XIA acumulou ao longo desses anos.
Ele é mais realista.
É mais imediato.
E ele resolve uma dor imediata.
Exato, exato. Então, e olha que Gatekeeper, nós estamos agora entrando agora nessa fase de teste para poder finalmente fazer em produção. As pessoas já estavam nos procurando antes mesmo de terminar o desenvolvimento.
Entendi.
Aí, acho que foi semana passada que a gente recebeu um cara entrando em contato com a gente, já querendo saber o estágio, se ele já pode, o quão estável é, se já está pronto para produção, porque ele tem interesse.
Beleza, apresentamos aqui nesse episódio, né, várias dores, vários problemas e uma das soluções que aí está sendo gerenciada lá fora na Universidade de Boston. E eu queria te perguntar, Michel, para a gente encerrar, o que está faltando para isso realmente ganhar o mercado? Realmente para ser implementado, implantado, quanto você acha que falta para chegar a esse dia?
Olha, ganhar o mercado já é um passo maior, porque a gente aí tem que persuadir muitas pessoas. Meu foco agora é garantir que a gente tenha uma versão que a gente vai instalar na HostNet, uhum. Ou seja, que a gente já tenha isso em produção, gerando avaliação para todo mundo ver o impacto e efetividade nisso. Ou seja, né, nosso objetivo agora é provar que todo o esforço que a gente fez ao longo desses quase 3 anos só do Gatekeeper, mostrar que o que a gente planejou e espera é real.
Tô falando que ele é nosso olheiro, pô.
É o líder, o treinador.
Tudo junto. Nós já, o Gatekeeper nesses 3 anos teve muito teste que a gente teve que fazer para poder ter certeza que o que a gente esperava que fosse possível, fosse possível. Uhum. A gente descobriu muitos problemas e nós descobrimos que o Gatekeeper, à medida que a gente desenvolvia, estava no limite do que era possível. Houve mais de uma ocasião durante o projeto que a gente teve que executar testes para saber se a gente ia poder continuar.
Uhum.
Então a gente já passou essa fase. Hoje o Gatekeeper, o código está completo. Ele está disponível no GitHub, ou seja, as pessoas podem baixar, testar, só que ele é um software relativamente difícil da instalação, por causa que ele não é um software que você roda numa única máquina, mas na verdade um grupo de máquinas para que ele possa operar. Hoje a gente está finalizando alguns recursos que o Gatekeeper precisa para ambiente de produção, não são recursos para fazer funcionar, são coisas que requerem aumento do nível de segurança enquanto você trabalha num ambiente de produção, que não normalmente num laboratório. A gente precisa testar muito ele, porque provocaria provavelmente um impacto muito grande para o negócio da HostNet se a gente fizesse a instalação do Gatekeeper e tivesse que remover por conta de bugs. Então, a gente está fazendo agora muito desses testes.
Teste de estresse, né?
Estresse. A gente se juntou ao Chameleon, que é uma rede, uma infraestrutura muito grande que está... Eu não vou lembrar agora o nome do laboratório, mas eles mantêm essa rede, é uma rede de hardware físico e de rede, não só de máquinas, mas de vários tipos de máquinas, e a infraestrutura é espalhada por várias universidades. A gente fez um acordo com eles e eles vão nos permitir instalar o Gatekeeper.
Oh, legal.
E a gente vai poder simular vários tipos de ataques de DOS de alta escala, e a gente vai poder ver, não só procurar bugs, mas poder avaliar a efetividade do Gatekeeper antes da HostNet botar isso em produção no PTT de São Paulo.
Tá tipo em beta, né?
Exatamente, nós estamos numa fase de beta, só quando a gente conseguir convencer de que todos os testes que nos fazem se sentir tranquilos que, ok, se existe um bug ou alguma falha, é algo que a gente não sabe a respeito. Isso. E aí a gente vai ter que deixar isso operando 24 horas na HostNet para poder saber que não existe mais. E mesmo que aconteça, a gente vai ter mecanismo de voltar ao roteamento antigo, da forma como operava, e eventualmente zerar e ter isso em produção.
E o legal de tudo, né, como o Cauê sempre prega, todo mundo aqui da Rochante Michel também, vai ser software livre.
Sim.
Né, isso. Então, até aqui no Brasil, se o cara é estudante, quiser testar, vai lá no GitHub, baixa o projeto, verifica como é que funciona. Se quiser,
eu
né?
Eu acho que fazer... ele não é um projeto para estudante, não. Eu acho que ele pode ser um DevOps, um dono de provedor que tem também essa preocupação com segurança e é da área técnica. Eu acho que ele não, para estudante, talvez ele não seja o melhor caminho.
Ah, tem estudante de tudo que é nível.
Não,
é
verdade.
Ele não é para qualquer estudante, mas certamente o estudante pode tirar proveito. Na verdade, o nosso grupo de pesquisa vem participando, como eu disse, no Google Summer of Code, que é o GSOC, como a gente chama. E a gente tem 3 projetos para esse ano, são todos na área de Gatekeeper. E a gente pretende dar contas junto na Chameleon Network, que para poder, ou seja, o estudante vai ser orientado por um membro do nosso time e vai ter acesso a essa infraestrutura para poder testar.
Até porque vocês precisam testar, né? Então.
Exato.
É legal.
É, mas esses projetos que estão no Google Summer of Code não são projetos que são necessários para poder fazer a implantação.
Uhum.
Eles são projetos já prevendo melhoramentos.
Entendi.
Depois de que o Gatekeeper foi implantado.
São fragmentos que precisam ser desenvolvidos para poder juntar na máquina.
Show de bola.
Então, você acha que em 2019 a HostNet faz a primeira implementação ainda?
Sim, eu estou com muita esperança de que, assim, quando você lida com pesquisa, você lida com coisas que nunca existiram antes. Uh-huh. Nunca, não tem nenhum sistema comercial ou que alguém implementou. Existe alguma semelhança, mas com todas as características do Gatekeeper é inédita. Então, eu estou lidando com um nível de incerteza que é muito alto.
Entendi.
Então eu não posso te dar certamente uma data. A minha esperança e do meu grupo
é esse, né?
Fazer o deploy ainda esse ano.
Exato. Tanto todo mundo no meu grupo está esperando que isso aconteça esse ano.
E se tiver outros provedores no Brasil interessados em participar desses experimentos, podem me procurar e daí eu faço a ponte contigo. Pode ser assim?
Pode. Eu preferia que, se houver interesse de um grupo de empresas, que ela fosse agrupado, nosso grupo.
Não, com certeza.
Porque a gente não vai ter como dar atendimento individual para as pessoas.
Quem tiver vendo tem que saber que tem que chegar para colaborar, não é só. Não é só copiar o código e rodar.
É open source. Se ele quiser copiar o código, se ele quiser se virar além da documentação que a gente escreve, a gente pretende melhorar a documentação, principalmente para o pessoal interno da HostNet ser capaz de fazer a operação independente da gente. Se ele achar que ele quer ou é suficiente para ele baixar o código e usar a documentação, não tem qualquer comprometimento. O nosso time não tem condição de atender um grande número de empresas individualmente.
É suporte, né?
Exato. A gente
open
pode,
source, né?
Nós podemos, eventualmente, se houver um grupo de empresas interessadas, fazer uma apresentação, assessorar e ver alguma forma de trabalhar junto. Mas a gente não tem, nesse estágio atual, como dar atendimento individual.
Mas vai acontecer muita coisa bacana aí, eu tenho a menor dúvida disso.
Então é isso, cara. Muita conversa, muito termo técnico. A gente tentou explicar a maioria aqui. é na mesma pegada, lembrando, você ouvinte pode ainda ouvir os episódios 3.1. Cara, agora a maior facilidade do HostCast é estar no Spotify. Botou lá no Spotify, HostCast, botou na busca, né? Já vai lá, procura o 3.1 e o 4.3. Vocês vão continuar ouvindo o Michel, lembrando que 3.1 é o futuro da internet, né? Só que o futuro da internet com a visão de 2015.
Mas que ainda tá bem atual.
É, bastante, bastante. Mas
escute... falou de futuro, futuro mesmo.
Sim,
não era...
futuro que não chegou ainda.
É.
Então, ouve lá o 3.1, o 4.3, esse 7.1. E eu queria agradecer muito, Michel. Muito, muito legal ter tua presença aqui. E sempre que o Michel vem ao Brasil, a gente tem uma gravação, né? Uhum. Um deles a gente gravou pela internet, né?
Sim, sim.
Mas um foi presencial. Que foi o 4.3, acho que foi presencial, se eu não me engano. Então seja muito bem-vindo mais uma vez. Seja muito bem-vindo à sua empresa. Use como se fosse sua.
Mas eu fico contente de poder estimular e inspirar outros pesquisadores. Assim. Pô, é, quando eu legal. Digo pesquisador, não pesquisador que já trabalha na área, mas um estudante hoje,
que esteja
saber
com vontade,
de que,
né?
Ele pode... eventualmente fazer esse tipo de trabalho. E eu, as minhas origens são bem simples e se eu um dia puder inspirar outras pessoas a trilhar um caminho parecido ou trazer algo positivo para outras pessoas com esse tipo de atividade que eu faço, para mim essa inspiração é o que eu tento retribuir. Eu lembro que eu fui inspirado quando eu era mais novo por pessoas que tentavam fazer algo melhor. Eu lembro que eu cheguei a fazer estágio com um pesquisador, na época eu estava na Escola Federal do Ceará, e o nome dele era Mauro Moura, e ele tinha sido feito o doutorado dele na França, ele estava voltando para o Brasil, e assim ele me inspirou bastante para poder eventualmente seguir o meu doutorado, eventualmente chegar ao meu doutorado. Então, se uma entrevista como essa estiver inspirando, ainda que seja cinco estudantes, isso vai um progresso pra gente.
Com certeza, com certeza. E você, ouvinte, a gente tem, ó, tá começando a sétima temporada agora. Obviamente, você chegou à conclusão que existem outras seis. Então, você tá chegando agora, veio pelo Instagram, né, que tá crescendo pra caramba. Você é ouvinte novo, cara, você tem muitas temporadas, muitos episódios pra ouvir. Assina, né, vai lá, mantém no Spotify lá assinado. Se você está utilizando qualquer agregador, o WeCast, o agregador nativo do iPhone, enfim, como todo mundo está dizendo, todo ano é o ano do podcast, mas agora o Spotify está vindo aí para se tornar o YouTube do áudio. Então, cara, aproveita, você tem muito conteúdo para acompanhar, para consumir. Seja bem-vindo ao HostCast se você é novo, seja bem-vindo de volta se você é um ouvinte já ativo, e agora você pode ter certeza, você pode assinar lá no Spotify, que facilita muito a nossa vida, facilita, sabe aquele negócio de apresentar para o dono de uma empresa, apresentar para aquele cara mais tiozão, e não vai saber o que é agregador e tudo mais? Ó, você tem um Spotify aí? Beleza. Faz uma busca por HostCast e ouve só esse episódio, né? Escolhe os melhores pra apresentar. Apresente o podcast, o HostCast, pra pelo menos três pessoas fazer. Você tem lição de casa pra fazer. Então é isso. Chegamos ao fim do primeiro episódio da sétima temporada. Vem muito mais coisa legal por aí. Essa temporada a gente vai falar sobre tecnologias envolvendo, né,
futuro
e tudo mais. Então seja muito bem-vindo. Espere muitas coisas boas vindo por aí em 2019. Valeu. Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço.
Abração, pessoal.